Uma em cada três mulheres no mundo já sofreu violência física ou sexual.
São cerca de 120 milhões de meninas que já foram submetidas a sexo forçado e 133 milhões de mulheres e meninas que sofreram mutilação genital.
Hoje, dia 25 de novembro, é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.
A deputada Erika Kokai, do PT do Distrito Federal, pediu a realização de uma sessão solene sobre a data, o que deve acontecer na semana que vem.
O editor Mauro Ciccherini conversou com a deputada Erika Kokai sobre esse tema e você ouve a partir de agora.
Deputada Erika Kokai, o Brasil registra uma denúncia de violência contra a mulher a cada 7 minutos. Dados do governo mostram que nos 10 primeiros meses de 2015, o país registrou quase 64 mil relatos de agressões. Como o Brasil se apresenta em relação a outros países?
Olha, eu diria que nós temos um fenômeno universal, que é a violência que atinge as mulheres. E que aqui no Brasil, nos últimos 33 anos, nós tivemos um aumento do homicídio ou do feminicídio das mulheres que morrem porque são mulheres em 252%. Se nós considerarmos o crescimento da população feminina, nós vamos ver que há uma taxa de aumento de 111%, mais de 111%, a taxa real. Então, nós temos um fenômeno de violência contra as mulheres, é um fenômeno universal. E nós vimos um crescimento nos últimos 33 anos da violência contra a mulher através do... Nós vimos nos últimos 33 anos um crescimento do feminicídio, ou seja, da homicídio de mulheres, mulheres que morrem porque são mulheres. Nós vimos um crescimento de 252%. Se nós considerarmos o crescimento da população feminina e fizermos um desconto desse crescimento da população feminina desses índices, nós vamos continuar com índices absolutamente alarmantes. Nós vamos ter 111%, um pouco mais de 111% de crescimento da violência contra as mulheres através do feminicídio. Ora, nós temos uma série de violências que atingem as mulheres. Algumas a gente consegue medir, outras a gente só consegue sentir. As ditaduras da perfeição que são impostas às mulheres, quando elas adentram um universo culturalmente ocupado por homens, não podem errar, se erram porque não deveriam estar nesse lugar. Há uma construção de gênero que subalterniza as mulheres, que atribui às mulheres lugares específicos de atuação no âmbito doméstico e não permite que elas ocupem a função, as funções públicas ou as funções de poder dentro da estrutura do próprio país. Então, portanto, nós temos uma série de violências que atingem as mulheres e algumas nem deixam a marca na pele, mas deixam a marca na alma não apenas das mulheres, porque são impedidas de vivenciar a sua humanidade. Eu penso que a nossa humanidade a gente exerce quando nós nos colocamos como sujeitos de nós mesmos, quando nós nos sentimos donas do nosso corpo, donas do nosso desejo, donas da nossa fala, donas do nosso futuro, donas do nosso presente, enfim. E quando nós não exercemos essa condição de sermos sujeitos de nós mesmos, que com a potencialidade de termos consciência das nossas vidas, pegá-las pelas mãos e transformá-las, nós estamos sofrendo uma desumanização simbólica. E neste país, se estima que haja 500 mil mulheres estupradas todos os anos. É meio milhão de mulheres. Meio milhão de mulheres estupradas todos os anos. Mulheres que sofrem um processo de vitimização. É negado a elas o seu próprio corpo, a sua fala é desconsiderada, o seu direito de escolha é desconsiderado, o seu não é desconsiderado, e muitas vezes elas são culpabilizadas, e as pesquisas indicam isso, culpabilizadas porque são vítimas de violência. Por isso a importância desse dia 25 de novembro, onde nós lembramos as irmãs, as três irmãs, as irmãs da República Dominicana que enfrentaram a ditadura, irmãs conhecidas como mariposas, as irmãs Marabal, conhecidas como mariposas, que fizeram um enfrentamento dos mais belos, expressando a coragem que as mulheres carregam no seu dia a dia, a ditadura naquele país, e que desde 99 a ONU considera como dia internacional de enfrentamento à violência contra mulheres, lembrando as mariposas, que foram as três irmãs neste enfrentamento à ditadura naquele país.
Deputada Erika Kokai, segundo o IBGE, a cada ano 1 milhão e 200 mil mulheres sofrem algum tipo de agressão. Houve avanços na legislação, né, brasileira, mas apesar disso a violência contra a mulher persiste. Por que essa violência persiste, na sua opinião?
Ela tem várias causas, não é? Mas eu diria que nós não fizemos luto do colonialismo. No colonialismo, os donos da terra, amigos do rei, também se sentiam donos das pessoas. Esse país já teve na sua legislação a autorização para que homens pudessem castigar fisicamente mulheres e crianças. Então é um processo de construção de uma sociedade onde todos os seres humanos possam viver a sua própria humanidade. Eu diria que, quando nós estamos na rua, por exemplo, nós somos seres anônimos, não é? Ninguém sabe quem nós somos. Em casa, nós somos nós mesmas. É para casa que a gente quer voltar todos os dias, quer que nossos filhos e filhas também voltem todos os dias. Mas existem milhões de mulheres nesse país que têm medo de voltar para casa. Porque a violência doméstica é uma violência muito presente, onde as mulheres vão sendo arrancadas delas mesmas. Elas vão sendo arrancadas da sua própria humanidade, vão sendo esvaziadas enquanto pessoas, num processo de tortura muito intenso, porque as mulheres vítimas de violência nunca sabem se os atos que elas estão efetivando ou fazendo vai gerar ou não uma violência. E que, de repente, elas olham para dentro delas e percebem que não tem mais ninguém ali. Elas viraram o espelho do desejo do outro. Uma sociedade sexista, machista, e esse sexismo e machismo, ele se expressa dentro de casa, quando as mulheres são atribuídas tarefas, que são tarefas ligadas ao exercício das atividades domésticas, e ao mesmo tempo você vai criando esse nível de subalternização que precisa ser enfrentado com um conjunto de políticas públicas. É preciso fazer essa discussão nas escolas. E nós temos todo um movimento dos fundamentalistas que querem hierarquizar os seres humanos e acham que mulheres têm menos direitos do que os homens e que querem institucionalizar ou constitucionalizar essa desigualdade de direitos, de arrancar a discussão de gênero de dentro das escolas. Porque nós não somos discriminadas porque nós somos mulheres. Nós somos discriminadas porque há uma construção de gênero que subalterniza as mulheres e atribui às mulheres lugares específicos na própria sociedade, que são espaços domésticos e não espaços públicos. E este nível de sexismo e machismo, ele vai se expressar inclusive na subrepresentação das mulheres na Câmara. Como é possível admitir que nós não tenhamos 10% de mulheres na Câmara? Isso é menos do que países onde as mulheres usam burcas, para nos mostrar que nós temos burcas invisibilizadas e mordaças invisibilizadas. Então, eu diria que esta discussão da equidade de gênero, de enfrentamento às diversas formas de violência, as mulheres são as maiores vítimas do assédio moral, no ambiente de trabalho, as mulheres são as maiores vítimas das psicopatologias de trabalho relacionadas ao sofrimento psíquico, as mulheres são as maiores vítimas do assédio sexual. Então, portanto, nós temos uma construção de discriminações e violências que foram naturalizadas e nem percebidas enquanto violências já foram. A Lei Maria da Penha, quando ela introduz a violência que não deixa a marca na pele, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência psíquica, a violência moral, ela avança na perspectiva de dar visibilidade e identificar relações de violência, de subalternização, que antes de tão naturalizadas, eram incorporadas no cotidiano. Então, portanto, são discussões absolutamente fundamentais. E não são discussões menores. A agenda de equidade de gênero e defesa de direitos iguais, ela tem que ter centralidade no Estado. Por que tem que ter centralidade? Porque nós temos um país que assassina por volta de 60 mil pessoas todos os anos. Essas pessoas, antes de serem assassinadas, são desumanizadas simbolicamente. Se nós achamos que é natural que as mulheres sejam desumanizadas, porque a nossa humanidade a gente reconhece na liberdade, a gente reconhece na condição de sermos sujeitos de nós mesmos, sujeitos de direito, isso! E é assim que a gente se reconhece humano. E se isso é negado às mulheres, a mais de 50% da sociedade, nós estamos naturalizando uma desumanização que não atinge só as mulheres, mas que vai fazer com que nós tenhamos uma sociedade violenta. Hitler, antes de criar os campos de concentração, desumanizou simbolicamente as vítimas dos campos de concentração, como os negros foram desumanizados no Brasil. Então, portanto, é preciso que nós tragamos para a centralidade da agenda, a discussão de equidade de gênero, para que nós possamos identificar e combater todas as violências que atingem as mulheres, porque não tem sentido de nós termos um sofrimento apenas porque somos mulheres.
Agora, deputada Érica Cocai, no Brasil, cerca de 18 mil crianças e adolescentes foram vítimas de violência sexual em 2015, quase 50 casos por dia, de acordo com o levantamento do Disque Denúncia Nacional. Existe uma omissão da sociedade em relação a isso? Por que um número tão elevado?
Olha, se você analisar o atendimento das vítimas de violência sexual no SUS, e eu digo no SUS, que é um recorte, é uma amostragem, porque a violência seria uma ponta de iceberg, as que chegam a ser atendidas no SUS, as vítimas de violência sexual, nós vamos ver que 88% são do gênero feminino. E vamos ver que 75% são crianças e adolescentes. Então, veja, a sociedade que nega ao outro a condição de igualdade de direitos, não reconhece no outro um outro, não reconhece no outro a sua humanidade, ela não deixa essa desumanização ensimesmada. Ou seja, o DNA da discriminação sexista e machista é o mesmo DNA da discriminação adultocêntrica, da discriminação LGBTfóbica, da discriminação racista. Ou seja, nós vamos ter uma comunhão ou um diálogo entre as diversas formas de discriminação, porque o DNA é o mesmo. É não reconhecer no outro a sua própria humanidade e a sua condição de sujeito de direitos, ou a condição de ser outro. É anular o outro enquanto outro. É produzir um processo de dominação que arranca a voz, que arranca a ação, que arranca a própria humanidade. Isso vai atingir o conjunto de segmentos da nossa sociedade que foram minorizados. Eu falo minorizados porque nós mulheres não somos a minoria da sociedade brasileira, nem negros são. Nós somos minorizados e menorizados. Então, portanto, uma discriminação sempre vai puxar outra discriminação, porque as discriminações, quaisquer que sejam elas, elas rompem a noção de humanidade. Que nós fazemos parte de uma mesma humanidade, mas que nós temos, enfim, formas diferentes de ser, temos gêneros diferentes, e temos várias identidades. Nós temos identidade de classe, identidade étnica, identidade de gênero, e essas identidades têm que ser consideradas e não podem ser anuladas, que é a discussão que nós temos na lógica fundamentalista, que está bem presente na Câmara. Esse, por exemplo, Estatuto da Família, que foi recentemente aprovado na comissão, ou foi nessa legislatura, ele nega os avanços da Lei Maria da Penha. Ele considera que a família é monolítica, E a família não é monolítica. Nós temos relações de violência e subalternidade que atingem crianças, mulheres e idosos no universo familiar. Então, atinge crianças, mulheres e idosos majoritariamente, mas não apenas esses segmentos. E quando você diz que a família é monolítica, ela tem que ser protegida como um bloco em si, você nega essas relações de subalternidade. Então, você nega os avanços da Lei Maria da Penha, que enfrenta a violência doméstica e o próprio feminicídio. A violência que atinge as mulheres, ela em grande medida é uma violência doméstica. E esta violência, ela é muito doída, porque é o objeto do seu desejo, do teu amor, de quem você escolheu para fazer parte da tua vida, que é o agressor. Obviamente que as mulheres, nós mulheres, sofremos inúmeras violências. Violências no mercado de trabalho, violências na rua, violências nos meios de comunicação, que nos consideram muitas vezes objetos, e aí você vai criando a cultura do estupro. Quando você coisifica as mulheres, inclusive nas propagandas, nos comparando com latas de cerveja, nos comparando com mercadorias, você coisifica as mulheres e tece a cultura do estupro, que é negada em grande medida pelos fundamentalistas, porque se busca dizer que não há cultura do estupro. Então, portanto, esses 16 dias que nós queremos que se transformem em 365 dias, ou que permeie o ano inteiro, eles são dias para que nós nos coloquemos em movimento e para que nós possamos mostrar as paredes, os tetos de vidro, os hematomas da alma que não são visíveis, as relações de violência e subalternidade da própria mulher, e possamos fazer com que nós tenhamos políticas públicas e ações efetivas para que nós enfrentemos essa violência. Neste período, desses 16 dias, a Câmara deveria estar pontuando alguns projetos que são importantes. O projeto do deputado Valtemir Pereira, que estabelece o enfrentamento a todas as formas de violação no mercado de trabalho, violação de direitos das mulheres ou de discriminação às mulheres, e o próprio Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, e nós encontramos uma resistência que não se traduz em argumentos, porque ela não tem argumentos, ela não é fundamentada, uma resistência de segmentos fundamentais da própria casa. Precisa aprovar o fundo, porque o fundo possibilita que a iniciativa privada possa contribuir com as políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Ano após ano, nós tentamos fazer esta aprovação, aprovar estas matérias, e seria importante se neste período, onde o mundo inteiro, são quase 200 países no mundo inteiro, se mobilizam para os 16 dias de ativismo de enfrentamento à violência contra a mulher, a Câmara possa dar algumas respostas. Até porque nós temos o Dia Internacional da Mulher, nós temos o Outubro Rosa, uma série de datas, e muitas vezes o sexismo quer domesticar. No dia 8 de março, nós obviamente queremos receber flores. Nos 16 dias, nós queremos palavras e discursos, mas queremos mais do que isso. Queremos direitos e ações concretas na perspectiva de que tenhamos uma sociedade onde não haja dor em ser mulher. Uma sociedade onde as mulheres possam viver na sua plenitude, a sua humanidade, e não sofram toda a sorte de violência, as que se ver e as que se sentem apenas, porque simplesmente é uma construção de gênero, de subalternização da própria mulher, que é uma construção que enfrenta a própria noção de humanidade.
Agora, deputada Érica Cocai, para encerrarmos, a senhora já citou alguns projetos aí que poderiam avançar no sentido do enfrentamento à violência contra a mulher no país. Houve alguns avanços já na legislação, como a Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, mas é preciso também, na sua opinião, uma mudança cultural para que esse enfrentamento se dê efetivamente?
Ah, com certeza, até porque as coisas caminham juntas, né? O fato de você ter uma lei Maria da Penha, que ela é conhecida pela esmagadora maioria da população brasileira, também tem um efeito pedagógico. Eu concordo com o Drummond que as leis só não bastam, porque os livros não nascem das leis, mas as leis, elas também têm uma função pedagógica. A existência da Lei Maria da Penha, desde 2006, ela provocou um questionamento e uma reflexão cultural. Uma sociedade que há muita cultura do medo, e a cultura do medo impõe ações de controle, ações absolutistas, fundamentalistas e pouco reflexivas. Onde o fundamentalismo cresce e impede uma reflexão. Então, portanto, a existência das leis e a aprovação das leis, elas são, como tudo na vida, fruto de avanços na sociedade e também sementes de construção de direitos para que a sociedade possa avançar na construção da cultura de paz, não é? Então, portanto, as leis, elas também cumprem uma função pedagógica, mas nós temos absoluta consciência que é preciso que haja planos de enfrentamento à violência contra as mulheres que envolvam o conjunto das políticas públicas, dentre elas a política mais generosa e potencialmente mais transformadora, que é a educação. Por isso é muito preocupante que nós tiremos a discussão de gênero de dentro das escolas, porque a discussão de gênero ela é uma discussão que vai enfrentar a subalternização de uma construção cultural, social, a subalternização das mulheres na construção cultural e social da própria sociedade. Por isso que eu digo, a discussão de equidade de gênero, de enfrentar a violência contra a mulher, não é discussão menor, não é cereja de bolo nem chantilly de café. Ela é estruturante para que a gente construa uma sociedade que seja uma sociedade de paz. Até porque a violência doméstica, ela não fica no âmbito doméstico, ela vai se espraiando, ela toma conta da própria sociedade. E uma casa onde há uma violência, há uma naturalização da violência, e os meninos e meninas que veem que o que se sente mais forte pode subjugar o mais fraco, eles vão tender a, quando se sentirem mais fortes, subjugar os que acham que são mais frágeis, e quando se sentirem mais frágeis, é se submeter, o que é igualmente nocivo para a construção de uma sociedade com consciência crítica, uma sociedade ética e uma sociedade igualitária. Essa não é qualquer discussão que o presidente da República, que assumiu a presidência sem qualquer tipo de voto, entenda isso. A discussão de enfrentamento à violência contra as mulheres não é para se colocar debaixo do tapete ou no subsolo da esplanada. Ela é fundamental para que nós possamos construir uma outra sociedade que seja uma sociedade de paz, que é um anseio de cada um e cada um de nós.
Deputada Érica Cocai, agradeço mais uma vez a sua participação aqui no programa Com a Palavra. Até a próxima oportunidade.
Um grande abraço.